Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Olá, internautas, amigos, companheiros da Web Rádio CRARJ, estamos de volta com o programa Gestão Municipal. E nesse programa estamos com a segunda parte do programa falando sobre eleições. Eleições 2012, fizemos o programa anterior, programa número 1. Programa número 2 volta a abordar a questão das eleições com a participação do advogado Marcos Flávio Reis Gonçalves, mestre em administração e assessor da Superintendência Geral do IBAN. Participa sempre comigo desse programa, professora Mara Biasi, assessora do IBAN. E hoje também, acompanhando esse programa, temos a presença da administradora Elizabeth Bastos, assessora de projetos do CRARJ. Marcos, mais uma vez bem-vindo, muito obrigado pelo retorno. Até porque o programa não conseguiu esgotar o tema, não
é
verdade?
É, porque o tema é realmente muito amplo, né? Então a gente fala muito e acaba não havendo tempo suficiente para falar tudo o que seria necessário. Mas eu acho, mais uma vez, excelente a ideia de prosseguir com esse programa, porque as eleições municipais são uma situação bastante importante.
Vou me disciplinar para deixar você falar o máximo possível, para sobrar bastante tempo para você destrinchar aqui essa questão. E aí eu já começo perguntando como é que fica, por exemplo, a questão prática da transição. Quais são as obrigações que o prefeito que sai tem, né, entre aspas, e quais são as obrigações que o novo prefeito tem que ter com relação a essa transição?
Bem, eu acho que no programa anterior eu cheguei a mencionar que aqui no Brasil não existe uma legislação genérica que obrigue todos os prefeitos que estão saindo, que estão terminando o mandato, a transferir informações, a passar tudo que o prefeito que vai tomar posse deve saber. Alguns municípios têm essa legislação, mas são poucos. Não há uma legislação genérica sobre o assunto e a grande maioria dos municípios também não tem nenhuma norma legal que obrigue o prefeito que está terminando o mandato a transmitir ao prefeito que vai tomar posse as informações sobre a situação real do município. Mas o ideal seria que o prefeito que está saindo e o prefeito que vai tomar posse se sentassem numa mesa, junto com seus assessores, nas diversas áreas, na área jurídica, na área administrativa, na área econômica, na área financeira, enfim, para trocar ideias, para trocar informações. O prefeito que está saindo preparasse uma série de documentos que fossem entregues ao prefeito e à equipe do novo prefeito, para que eles tomassem conhecimento detalhadamente da realidade existente no município. Veja bem, eu queria chamar a atenção aqui para meia dúzia de pontos, não vamos ser modestos, meia dúzia de pontos que são muito importantes. Por exemplo, a situação do município. Qual é a verdadeira situação do município em relação às dívidas que ele possui com diversos credores?
Fornecedores, enfim.
Fornecedores, prestadores de serviços, bancos, INSS, fundo de garantia, PASEP.
Processos judiciais.
Por enquanto, Mara, falando nas dívidas, o INSS, Fundo de Garantia, PASEP, dívidas em geral, os fornecedores, quer dizer, você tem contratos com fornecedores que às vezes são contratos que podem ser revistos.
Na prática é ter conhecimento do fluxo de caixa, né? Contas a pagar, né? E receitas a receber.
Ô, Natasha, até que um pouco mais do que isso, que não é só o fluxo de caixa, é saber também se o contrato que foi assinado com aquele fornecedor está dentro de padrões razoáveis ou se está cobrando demais. A gente, nesse livrinho que a gente já mencionou também sobre o município para candidatos, a gente sugere que o prefeito eleito, o prefeito que vai tomar posse, faça uma pesquisa nos municípios vizinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma população, que tem situações semelhantes, e verifique qual é a situação do contrato do prestador de serviço tal naquele município, comparado com o seu município. De repente, aquele município está pagando muito menos do que o seu, porque conseguiu negociar um preço melhor.
É comum, então, Marcos, o prefeito pedir uma auditoria nas contas do anterior?
É bastante comum. Nem sempre a auditoria traz algum efeito. Pede-se auditoria, mas se traz algum resultado é outra história. Mas é bastante comum pedir auditoria. Mas veja, então eu posso chamar o fornecedor de tal produto e falar: olha, você no município X, aqui do lado, você cobra 100 e aqui você está cobrando 150. Por quê? Vamos renegociar esse valor. Não há razão para eu pagar 150 se um município bastante parecido com o meu, um município que tem situação bastante semelhante, está pagando bem menos do que eu pago. Então vamos renegociar isso aqui. Eu tenho, por exemplo, sistema telefônico. Eu tenho uma operadora que me cobra X por mês para ter 50 telefones. Bem, eu posso negociar com aquela operadora uma redução no valor, porque senão eu posso chamar uma outra operadora para substituir. Quer dizer, essas coisas podem ser feitas. O prefeito que vai entrar, saber qual é a situação real, comparar com outras situações próximas, para que ele possa então negociar com os fornecedores, quem sabe, um valor mais baixo. Isso é bastante comum. O César Maia fez isso aqui no Rio. Isso é bastante comum ser feito. Bem, outro ponto.
Ou seja, dá uma enxugada, né?
Administração financeira.
Administração financeira, sem dúvida. Outro ponto também. Você tem uma série de concessionários e permissionários de serviços públicos. Por exemplo, transporte coletivo. São concessionários ou permissionários de serviços públicos. O transporte está funcionando, o contrato existente entre a prefeitura e a empresa transportadora é um contrato que
atende
realmente ao que é necessário. Ele atende a comunidade, claro, o empresário, evidentemente, ele só vai fazer um contrato se ele tiver um lucro, é óbvio. É natural e é justo que seja assim. Mas também o município tem que ter alguma vantagem. Ele paga para ter um serviço bem prestado. E aquele contrato permite que seja feito? Então vamos dar uma olhada no contrato, examinar o contrato, transporte coletivo, vários outros serviços que o município transfere para a iniciativa privada, através de contratos de concessões ou de permissões, e que podem ser revistos para ver se estão realmente num padrão adequado, se estão exorbitantes, enfim, se podem melhorar. Mais um ponto. Tribunal de Contas do Estado. Muitas vezes você tem contas passadas, contratos, nomeações pendentes no Tribunal de Contas. Então é importante que o prefeito que vai entrar faça também uma pesquisa junto ao Tribunal de Contas para ver quais são as pendências existentes. Porque pode ter coisa que vai acabar sobrando para ele. Coisa que aconteceu no governo passado, mas que vai acabar sobrando para ele. Ele vai ter que, algum momento, alguém vai ter que resolver. Se o prefeito já saiu e eu entrei, sou eu que vou ter que resolver. Então eu preciso saber o que eu vou enfrentar.
Principalmente nessa área em que, às vezes, uma ação ela é protelada. Né? Então,
exatamente.
É comum o pessoal empurrar com a barriga.
Perfeitamente. Né? Junto ao Tribunal de Contas do Estado, isso é muito importante, e junto ao Tribunal ao Poder Judiciário. Porque também você pode ter uma quantidade enorme de ações judiciais, propostas por fornecedores, propostas por contribuintes, propostas por cidadãos em geral. Por exemplo, ação popular. Qualquer cidadão pode propor uma ação popular se ele acha que a administração está cometendo algum crime. Então, é necessário verificar se existem ações populares correndo na justiça para que e essa ação provavelmente não vai ser resolvida de imediato, pode ser que ela seja resolvida daqui a 2 anos, quando o novo prefeito está dentro do mandato dele. Então ele precisa saber o que está acontecendo para que ele possa se preparar para se defender.
Então, olha só, deixa que eu puxe a brasa para a sua sardinha. Isso me diz aqui o seguinte: a área jurídica é extremamente estratégica aí numa transição, hein?
Bem,
não é verdade,
Marcos? Se eu falar que isso é verdade. Se eu falar que isso aí é verdade pura, vocês vão dizer que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha.
Não, a área jurídica evoluiu e se transformou numa boa gestão.
Ah, então tá certo.
Não, mas não tem dúvida que a área jurídica é muito aquilo que também a gente falou na sessão passada, no programa passado. Você não pode fazer nada no município sem respeitar o princípio da legalidade. Portanto, a área jurídica tem uma importância bastante grande na administração pública.
Até porque uma decisão mal tomada pode inviabilizar economicamente por muito tempo em uma prefeitura.
Né? Princípio tradicional aplicável à administração pública é o princípio da segurança jurídica. Eu só posso fazer aquilo que eu estou seguro que juridicamente está correto. Então, se eu não tenho uma boa... Agora eu estou puxando a brasa para a minha sardinha mesmo. Depois eu vou distribuir meu telefone, meu e-mail. Eu preciso ter uma boa cobertura jurídica para não assinar papéis que estão irregulares. Que no seu conteúdo estão irregulares, que aparentemente estão corretos, mas que de fato são irregulares. Mas voltando aqui à questão que o novo prefeito deve saber. Um outro ponto também que é importantíssimo é dívida ativa. O contribuinte deixou de pagar um imposto, um tributo qualquer, depois de um certo tempo, aquela dívida vai ser jogada, vai ser lançada na chamada dívida ativa, que é um valor que o município pode cobrar administrativamente ou judicialmente. Ele tem uma primeira etapa de cobrança administrativa e uma segunda etapa de cobrança judicial. Bem, quanto é a dívida ativa do município? Quanto é que o município tem a receber dos seus contribuintes? 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões? Eu preciso saber isso, porque esse é um dinheiro que eu posso receber. Se eu me esforçar, eu posso receber, e é um auxílio de caixa muito grande. Dá uma engordada na minha caixa. Então eu preciso conhecer isso bem também, saber. E essas dívidas ativas são possíveis de cobrar?
E é porque... muito interessante ressaltar que muitas vezes a dívida ativa existe e tal, e não existe um movimento
Exatamente.
Para facilitar a identificação
Exatamente.
E a cobrança.
É.
Um dos projetos que a gente costuma fazer é dar um novo rosto ao formato de cobrança.
Exatamente.
De modo que aproxime quem está devendo à prefeitura, que de repente resolve em pouco tempo o pagamento.
É, e aí ações, por exemplo, de negociação, né, de
isenção. Isso, chamada cobrança amigável, você chamar o contribuinte para negociar aquele pagamento.
Às vezes não, até anistia, pague 10 e ganhe 12, né, meses, né, isso para poder atrair, né, o pagamento da
legislação
dívida.
Tributária contém uma série de facilidades para isso. Quer dizer, você pode usar. Agora, como a Mara disse, pode acontecer que não haja ninguém no município preocupado com isso, que dê atenção a esse assunto. Então, não se cobra nada, porque não se mexe, ninguém se mexe. Então, vamos ver.
Prestar atenção nisso é uma questão de gestão básica.
Básica. Eu tenho 100 milhões de reais, digamos, a receber dos contribuintes. Mas tem um ano que ninguém mexe com isso, ninguém nem olha para os papéis. É óbvio que nenhum contribuinte, em sã consciência, vai chegar na prefeitura de, como a gente brinca, de moto próprio, de moto próprio, e falar, eu quero pagar minha dívida.
É,
não sei você, não sei se você,
olha,
não, você
costuma
fazer isso.
Pouquíssimos fazem.
Pouquíssimos, é verdade. Mas essa questão das contas é uma questão que preocupa muito nessa questão da transição, porque às vezes o prefeito que foi eleito não sabe exatamente aonde é que ele está botando a mão, né? Porque, como você disse lá atrás, Marcos, nem sempre o que está saindo fala exatamente a realidade do que ele está deixando.
É,
né? E aí, quem está entrando tem que ter realmente, né? Tem que entrar pisando em ovos, não é isso?
Mais um ponto, a questão dos servidores. Hoje o Ministério Público pressiona muito, o Ministério Público, os tribunais de contas, pressionam muito a administração pública para regularizar a situação dos servidores. Porque, de fato, é raro um município que não tem algumas situações irregulares em relação aos servidores. Então é bom saber, porque amanhã o Ministério Público pode vir aqui, pode vir à Prefeitura, dizer, não, peraí, você tem aí 200 servidores em situação irregular, você tem que mandar esses 200 servidores embora amanhã, porque eles estão em situação irregular. Bem, se eu mandar 200 servidores embora amanhã, eu vou ter um problema de executar o serviço. Então eu preciso saber qual é a minha situação, qual é a situação existente, a situação real, para tentar regularizar. O que é? Eu preciso fazer concurso público? Eu preciso contratar? Eu preciso fazer... Enfim, eu tenho uma série de medidas que devem ser tomadas para regularizar essa situação. Então eu preciso conhecer quantos servidores o município tem. A gente já viu casos de município de ter assim 1.500 servidores à disposição de outros órgãos públicos. Ora, se eu tenho 1.000 servidores emprestados para a Assembleia Legislativa, para o INSS, para isso, para aquilo outro, eu preciso ter outros 1.000 servidores. Ou esses servidores são desnecessários, ou eu preciso ter
uma cobertura para isso.
Outros 1.000 substituindo esses. Então, por que tem tanta gente emprestada? Bom, quando eu empresto alguém para o INSS, por exemplo, quem é que está pagando o vencimento desse servidor? É o INSS que está assumindo a responsabilidade pelo pagamento, ou é o município que continua a pagar, mas a pessoa não está trabalhando para o município, está trabalhando para o INSS? Eu estou citando aqui o INSS como exemplo,
não,
apenas.
Sim.
Pode ser qualquer outro órgão, né? Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Quer dizer, às vezes você tem um número excessivo de servidores colocados à disposição de órgãos em geral, órgãos de outros municípios, órgãos estaduais, órgãos federais, que o município está arcando com esse custo sem ter o serviço dessas pessoas.
E aí qual é a situação? O município pode estar cedendo definitivamente esses...
Definitivamente não, ele pode ceder temporariamente. Então, se aquela pessoa está trazendo um prejuízo, porque se eu estou pagando o salário dele, ele está trabalhando para outra pessoa, eu estou tendo um prejuízo, certo?
Porque está deixando de trabalhar para você.
Exatamente.
E você está pagando.
Estou pagando, ou então eu teria que contratar uma outra pessoa para substituí-lo, que vou gastar de novo. Então, se aquela pessoa é necessária para o município, vamos chamá-la de volta. Não há sessão definitiva. As sessões são sempre temporárias. Então, eu posso chamá-la de volta. eu quero que você volte a trabalhar aqui na prefeitura, porque a sua função na prefeitura é importante, você está fazendo falta, eu preciso ter uma pessoa para fazer tal coisa. Na área de saúde, por exemplo, na área de educação, na área de urbanística, enfim, qualquer área que seja, eu preciso daquela pessoa para fazer o trabalho. Se ela está cedida para outro órgão, ou eu não estou fazendo o trabalho, ou eu tenho que contratar alguém para substituí-lo, o que de qualquer maneira é um prejuízo. Se eu não estou fazendo trabalho, eu estou deixando de cumprir a minha obrigação. Se eu estou contratando outra pessoa, eu estou tendo uma despesa a mais. Então, vamos saber, vamos tentar conhecer a situação dos servidores, que tipo de vínculo que eles possuem com o município, é um vínculo contratual, é um vínculo estatutário, é um vínculo temporário, que tipo de vínculo que há? Eu preciso conhecer a situação toda. Mais ainda, relações com a Câmara. Eu estou entrando hoje, vou entrar daqui a 2 meses. Já sei, fui eleito, vou entrar daqui a 2 meses. Eu preciso saber quais são os projetos de lei que estão pendentes na Câmara. O prefeito atual, o prefeito que está saindo, mandou não sei quantos projetos ali para a Câmara. Esses projetos foram votados? Estão lá parados nas comissões? Estão engavetados? Foram feitas emendas a esses projetos? Os vereadores propuseram emendas a esses projetos? Eu preciso saber, porque pode ser que tenha vários desses projetos que não me interessem. Ou que me interesse de uma maneira diferente. Eu quero ver aquele projeto. Eu me interesso por aquele projeto, mas eu acho que a redação dele não é exatamente a que eu preciso.
E aí então, já entra no perfil mais político, né? Até porque ele tem que saber qual é a configuração política da Câmara, se está a favor a ele,
perfeitamente.
Se é favorável.
Se ele já foi eleito, os vereadores também já foram eleitos. Então ele sabe qual vai ser a composição da Câmara no mandato seguinte. Então eu já sei, eu tenho maioria na Câmara. Então eu já vou procurar um vereador para ser o meu líder, o meu futuro líder na Câmara, e ele já vai, desde agora, procurar localizar os projetos, ver que tipo de projeto está rodando, está tramitando na Câmara, e se o conteúdo deles é aquilo que realmente eu necessito ou se não é. Então esse ponto também. E a relação com os vereadores, né? A relação política é, sem dúvida, muito importante. Você tem que ter o prefeito tem que manter um bom relacionamento político com os vereadores. Não importa se são de oposição, se a maioria é dele, se a maioria não é dele, mas ele tem que manter uma relação política adequada, democrática. Com os vereadores, porque eles também foram eleitos pela população, também representam a população.
Eu queria lembrar aqui de um trabalho que foi feito já, acho que foi no governo Lula, e que o IBAN participou, que foi a preparação da transição a partir da lei, né, da transição que existe em nível federal, a preparação de transição para os prefeitos. Houve um chamamento dos prefeitos eleitos antes da posse, e as subsecretarias de assuntos federativos, isso, então, preparou um documento bastante integrado e elucidativo, o IBAN colaborou nessa linha de dizer o que era preciso fazer, por que era preciso fazer, como era preciso fazer, quais eram os passos que seriam os vitais, os passos complementares. E isso ficou à disposição, tanto em papel para os prefeitos eleitos, quanto nos sites da Secretaria de Planejamento. E isso depois se repetiu, e acho que esse trabalho permanece, porque a Secretaria de Assuntos Federativos tem como meta, né, generalizar cada vez mais a necessidade de se ter essa questão da transição definida em nível municipal.
Eu não sei se eles vão distribuir novamente ano que vem, não tenho essa informação. Eu também participei desse trabalho, como você sabe, e de fato ele é um trabalho bastante interessante, porque tudo isso que a gente tem dito aqui neste programa e no programa anterior está contemplado no trabalho de uma forma mais detalhada, evidentemente, porque o tempo permitiu, né? Mas eu queria, acho que eu estou agora, de minha parte pelo menos, estou chegando no final, eu queria só complementar essa questão da transição, dizendo o seguinte: bem, o prefeito que vai tomar posse conseguiu obter as informações com o prefeito que vai sair. Recebeu lá as informações financeiras, o valor das dívidas, os contratos, enfim, tudo aquilo que a gente falou antes, toda aquela documentação que a gente mencionou antes. Ele agora tem que sentar com a equipe dele, analisar essa papelada toda e ver que providências, que medidas que eles vão ter que tomar no início do governo. Ele toma posse 1º de janeiro. Ele já tem que também ter o seu secretariado, os seus assessores mais próximos escolhidos, para saber exatamente, olha, você, Nato, você vai ser meu assessor de comunicação. Então você vai ter que resolver esse problema e esse problema. A Elizabeth vai ser minha assessora de administração. Minha secretária de administração, tá bom?
Assessora de projetos.
Assessora de projetos? Então tá. Então você tem aqui 52 projetos para você resolver. Tá? Porque aí você já tem tempo, você vai ter um tempo, você vai tomar posse só no dia 2 de janeiro. Mas você desde, digamos, outubro, final de outubro, você já tem aquilo na mão, você já pode começar a pensar no assunto, a se preocupar com o assunto e pensar que soluções você pode apresentar. Então isso também é um complemento da transição, quer dizer, primeiro a transição entre as duas equipes, do prefeito que está saindo e do prefeito que está entrando, depois a transição interna, digamos assim, entre a equipe do prefeito que vai assumir, os seus principais assessores, aquelas pessoas que provavelmente ocuparão cargos, os cargos mais elevados da prefeitura, secretários, diretores, etc., dirigentes de autarquias, de fundações, de empresas que pertencem ao município. Então, eu tendo essa equipe já mais ou menos identificada, eu posso adiantar a coisa. Eu posso chegar para a Elizabeth, Elizabeth, olha, eu tenho tais e tais problemas nessa área que você vai ficar encarregado de resolver. Você começa a estudar o assunto para em janeiro você começar a executar as soluções.
Perfeito. Vou fazer uma pergunta para a professora Mara. Serve para você também, Marcos. Como é que é? A gente pode comparar, né, o nosso nível? Por exemplo, o Brasil, ele está bem preparado, né, o cabedal legal, né, de eleições, ele comparado ao mundo, nós estamos bem ou ainda tem que evoluir? Porque a gente percebe que a questão é cobrado isso, né? Ah, pô, o Brasil tem um sistema político que é corrupto ainda naquele ranking de corrupção. Volte meio, né, estão se falando sobre isso. Isso é em função da má costura jurídica dos processos eleitorais ou é uma questão mais cultural mesmo? Como é que é isso? Tamo, professora Mara,
deixa eu começar a falar, porque aí o final fica com o Marcos como advogado, fecha o processo. Eu acho que nós estamos bem e ainda temos um longo caminho a percorrer. Nós temos um aparato legal bastante fortalecido, com bastante informação e processo. Nós temos uma doutrina que pode eleger o Brasil, dentre muitos no mundo, como aquele que tem os procedimentos para governo local mais avançados. Nós estamos crescendo no que diz respeito à participação popular, crescendo no que diz respeito à maior consciência de serviço público. E também estamos com muitas evidências das questões que dizem respeito à corrupção. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas nós não somos um país que está atrás. Nós temos condições de estar num ranking bastante positivo no que diz respeito aos processos eleitorais. Até a questão dos nossos procedimentos de urna eletrônica, que são para o mundo inteiro, são exemplares.
É verdade, exportamos inclusive.
O que,
né?
O que você está perguntando são duas coisas.
São duas coisas.
Juridicamente, culturalmente, politicamente. Nós estamos bem e temos ainda também um caminho a percorrer. Marcos, você como advogado...
Não. É a sua compreensão também, Marcos?
Eu acho que é isso mesmo. O Amara tem razão. Eu acho que o Brasil tem uma legislação talvez um pouco excessiva. Eu acho que se podia fazer uma seleção,
enxugar um pouco.
Quer dizer, temos leis para tudo e para todos, que evidentemente nem todas são cumpridas, como a gente está farto de saber, né? Não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Então acho que isso podia ser feito, quer dizer, um enxugamento, uma análise das leis existentes e ver aquilo que realmente precisa e aquilo que realmente poderia ser revogado. Ou juntar-se 2, 3, 4, 5, 10 leis numa única para facilitar até a compreensão e aplicação. Isso é um ponto que me parece importante. Agora, um outro ponto que a Mara não falou, mas que eu acho também que vale a pena mencionar, é que o município brasileiro, ele é exemplar em termos de organização governamental. O município brasileiro é um exemplo. Ou seja, são poucos os países do mundo que dão tanta importância ao município quanto se dá no Brasil, pelo menos constitucionalmente. Basta dizer aí, eu vou repetir uma frase mais do que batida, né? O município brasileiro é parte da federação. Existem, se não me engano, 22 ou 24 federações no mundo. Nenhuma outra dá tanta importância ao município quanto se dá no Brasil. A Constituição diz lá no artigo 1º, o Brasil é uma república federativa composta pela união indissolúvel do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. É a única Constituição que diz expressamente que o município é parte da federação. Nenhuma outra Constituição de país federado como o nosso, nenhuma outra Constituição, porque, claro, os países unitários são bem diferentes mesmo, mas nenhuma Constituição de país federado como o nosso tem um dispositivo como esse.
Ou seja, o que não falta é incentivo para a cidadania.
Exatamente.
Não é isso?
Quer dizer, você dizer que o município é parte da federação, você praticamente está igualando o município, claro, com as devidas adaptações, ao Estado e à própria União. Cada um dentro da sua competência, cada um dentro do seu campo de atuação.
É, isso ficou bem marcado, né, professora, com a Constituição de 88, né, essa determinação do limite, né, legal da atuação do município. Isso é fantástico, realmente avançou muito de 88 para cá, não é isso?
Foi um avanço, felizmente. Ainda temos um caminho.
Ainda não chegou lá não, né?
Não, mas... Nunca se chega, né? Nunca se chega.
Pois é, eu tenho certeza que a gente também ainda não chegou lá, ainda faltam outros pontos a serem abordados, mas com certeza a gente vai caminhando a cada programa, né? Mas no programa de hoje a gente já está chegando ao final e eu queria, né, deixar aqui a mesa à vontade para as considerações finais. Queria colocar à disposição da professora Amara o microfone para as considerações.
Olha, eu estou muito feliz com a continuação dos nossos encontros. Acho que esse programa está cumprindo seu papel de informar e está principalmente cumprindo o papel de esclarecer pontos que são importantes para qualquer profissional, principalmente no nosso caso, o administrador, que é o nosso ouvinte mais cativo, para ele saber qual é a importância das ações no setor público e no setor privado. Acho que nós estamos atendendo o nosso objetivo. Eu estou muito satisfeita.
Administradora Elizabeth Bastos.
Fico muito feliz porque hoje, inclusive, nesse segundo programa, tratando do assunto eleições municipais, nós vimos o quanto o gestor tem que se preparar, ele tem que entender de administração de recursos humanos, administração financeira, marketing de relacionamento, principalmente para lidar com os pares e obter sucesso na execução dos projetos.
Uma boa lembrança.
Então, eu fico muito feliz também e tendo a certeza de que esse programa, a nossa parceria com o IBAN, é uma parceria que visa a sociedade, visa essa conscientização.
Mestre Marcos Flávio Reis Gonçalves, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição e as suas considerações finais.
Nato, eu que também mais uma vez agradeço a oportunidade e que só posso agora assinar embaixo no que a Mara e que a Elizabeth disseram, que eu acho que de fato é isso, o programa está tendo está atingindo os objetivos, e eu espero que eu tenha contribuído para atingir esses objetivos.
Com certeza. Estamos chegando ao final de mais um programa Gestão Municipal, aqui na Web Rádio CRA-RJ. Sonato Candal, apoio técnico é do Eli Miranda Júnior. Estaremos de volta no novo programa Gestão Municipal. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência a todos, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Web Rádio CRA-RJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.